Guilherme Dias.
Pedro Henrique Lutilipe.
A gente tá aqui pra uma aprovação hoje, Guilherme Dias, porque eu não sei você, cara, mas eu fui dormir 5 da manhã depois do The Game Awards 2023 e mesmo assim tem episódio do X do Controle, meus amigos.
É isso, eu fui dormir às 3 da manhã e levantei também num horário não tão tarde hoje pra fazer gravações de outras coisas, mas estamos aqui, prontos pra gravar, prontos pra informar as pessoas, porque... Afinal, ontem aconteceu o The Game Awards 2023. E a gente não poderia ignorar simplesmente esse evento no nosso podcast semanal.
E não só isso, cara. Quando a gente tava planejando, era uma coisa que a gente já tava computando, né? A gente falou, tipo, não, a gente vai lançar ele 2 semanas antes do TGA, aí tem o TGA, vai ser um evento, e aí a gente já começa a planejar nosso recesso e tudo mais. Então, a gente já sabia que essa sexta-feira seria difícil aqui, mas... Muito obrigado por estar aqui ouvindo com a gente. Queria atualizar aqui os números, cara. Basicamente, a gente teve 5 mil listens no primeiro episódio do X do Controle. O segundo manteve muito bem o público. Então, muito obrigado a vocês que estão aí escutando o nosso podcast. Espero que estejam gostando. Parecem estar gostando pelos comentários. Ninguém me xingou ainda, o que é raro para um projeto novo meu. Então, muito obrigado. E lembrando sempre, a gente vai passar rapidinho por isso hoje só, porque tem muita informação para comentar aqui, mas se você quiser participar aqui de alguma forma, mandar sugestões, mandar comentários, sugestões de temas até pra gente fazer mais pra frente ali, manda um e-mail pra contato@xdocontrole.com, tá certo?
É isto. PH, eu quero só dar um pouco de... um panorama de como vai ser o programa hoje para as pessoas.
Por favor.
É assim, nós temos o The Game Awards, lá teve um monte de anúncio, teve vários prêmios, situações que a gente quer comentar também que aconteceram no evento. Então, esse vai ser o nosso principal assunto de hoje. A gente também teve coisas grandes acontecendo na indústria ao longo dessa semana, a gente também ia falar disso. Aliás, cara, foi uma semana muito corrida, né? Porque, olha só, a gente teve The Game Awards, a gente teve anúncio de um dos jogos mais esperados de todos os tempos, a gente teve um dos jogos mais populares da atualidade ganhando outros jogos dentro dele. A gente teve, né, da nossa parte, participações na CCXP, que é um evento também que bem grande aqui na América Latina de cultura pop. Teve games também.
É por
também.
Isso que a gente tá exausto. Eu já tinha me desconectado da CCXP, cara. É verdade.
É por isso que estamos exaustos. Então, o programa de hoje... acontece nesses últimos 7 dias. Aconteceu tudo isso. A gente vai ter que resumir muito bem aqui o que é principal, começando pelo The Game Awards. E só um pouquinho, né? Vamos dar um contexto para o The Game Awards, caso você seja uma pessoa que está começando a acompanhar videogame agora, a gente quer tornar isso aqui bastante acessível para todo mundo. O The Game Awards é um programa que existe há quase 10 anos. O Geoff Keighley fala que são 10, mas são 9, na verdade.
A síndrome de CCXP.
Ele tenta dizer que o VGX é é parte, mas não é não.
É mentira dele, não
é
acredito.
É mentira dele. É um programa que já existe quase uma década, uma cerimônia, né, de premiação que existe quase uma década. Ela é meio que recebe o legado de uma outra premiação que o Geoff Keighley produzia e apresentava, chamado Video Game Awards. E ali você tem não só prêmios para a indústria, né, falando do melhor jogo do ano, melhor direção, narrativa, enfim, essas coisas todas, assim como o Grammy faz com a música, como o Oscar faz com o cinema, mas você tem também um monte de anúncios. Então, todo dezembro, a gente fica esperando para ver essa passada de régua no final do ano e ver quais são os primeiros games que nós vamos ver no ano que vem e quais são os games mais prestigiados desse ano correspondente, né, ao evento. Sim. Eu e o PH, nós já fizemos parte do júri. Esse ano a gente não chegou a votar, mas a gente, de certa forma, está ligado ao The Enemy, que faz parte do júri, assim como vários veículos brasileiros, como... Deixa eu ver se eu lembro quem está lá. Eu acho que o Tecmundo está lá. Eu acho que o Jovem Nerd está lá também.
Enfim. Pô, eu participei do... Eu fui do primeiro veículo brasileiro que votou. Na época, só que eu acho que tinha...
UOL Jogos.
Nós fomos os primeiros que fomos aceitos para brincadeira lá e tal, e depois que o Geoff descobriu que existia o Brasil.
Enfim, a gente meio que já participou algumas vezes, a gente mais ou menos entende ali como funciona o processo. E esse júri também, ele é formado por veículos do mundo todo. É, então, só para dar um contexto, caso você não saiba direito o que é o TGA, talvez você tenha visto alguma coisa no Twitter e tal. A gente vai começar falando dos prêmios, então, né, PH? Os principais prêmios da noite foram mais de 30 prêmios, 31, se eu não me engano. Eu separei aqui, sei lá, uns 15, que são, acho que eles que eu considero talvez os mais importantes para a gente aqui. E certo. A gente vai se debruçar em cima disso. Começando pelo jogo do ano, que foi, sem muita surpresa, Baldur's Gate 3.
É, acho que a gente não chegou a comentar aqui no podcast, mas era a nossa aposta, acho que faz uns meses já, né? Toda vez que nos questionavam sobre isso, o Baldur's Gate 3 era o franco favorito e não foi diferente, cara. Acho que era uma escolha óbvia da parte do júri, né?
É, e merecidíssimo, mais uma vez, assim, é um jogo que eu joguei e acho que foi o jogo que eu mais gastei tempo esse ano jogando. É um jogo que eu me apaixonei completamente, fiquei obcecado por ele durante algum tempo. E acho que é merecidíssimo. Vi, obviamente, toda vez que uma coisa fica muito popular, né, surge uma vez. A gente viu isso acontecer várias vezes nos últimos anos. Rolou com It Takes Two, por exemplo. Rolou com vários jogos menos populares, né? Porque o Baldur's Gate, ele tá furando a bolha. Ele é um jogo de nicho, né? O próprio gênero, né, CRPG, é um nicho. E eu vi muita gente, ah, porque esse jogo, não sei o quê. Não, se você jogar, você vai entender. Gasta um tempo. Assim, tá vindo uma pessoa que não é uma pessoa que gosta do gênero, que entende do gênero, que gosta de D&D.
É engraçado que a gente vive nesse mundo em que Guilherme Dias é fã de CRPG, assim, mas assim, quando eu te conheci, completamente impensável isso. É uma conquista mais marcante pro Baldur's Gate 3, isso, na minha opinião, do que o Game Award, cara.
Mas eu acho que a minha distância de gêneros como esse é mais por eu não ter tido acesso a computador na minha infância. Porque eu só fui ter computador quando eu era mais velho e eu já estava acostumado com os gêneros mais típicos de console, né? Apesar de ter jogado uma coisa ou outra, um RPG ou outro que se encaixe, mas nunca foi realmente o meu gênero preferido e tal, especialmente em batalhas de turno, né? Mas tá aí Baldur's Gate 3, merecidíssimo. Parabéns demais pro pessoal da Larian, que inclusive tinha gente trabalhando no estúdio durante o evento.
Sim.
Tem filmagem de eles comemorando, assim, na hora que veio o anúncio, né, do vencedor. Tinha gente lá no computador mexendo. Eles lançaram
de madrugada lá na Europa, pô, que absurdo.
Eles crente. Lançaram um hotfix durante o TGA. Né? eu cheguei em casa, eu abri, eles tinham acabado de lançar um hotfix durante o TGA, a atualização. Então, eles estão trabalhando muito no jogo, que é um jogo, como eu falei, quando eu joguei ele uns meses atrás, ele tava, o primeiro ato e o segundo ato tava muito bom, o terceiro ato tava um pouco... Tava crashando de vez em quando, tava com muito bug. E ainda assim eu falei, cara, mesmo com esses problemas, eu não consigo pensar em outro jogo para jogo do ano para mim. Mas eles têm reparado, eles já lançaram, depois que eu terminei o jogo, eles já lançaram mais dois grandes patches resolvendo esses problemas e mais um monte de hotfix, né? Então estão trabalhando com bastante afinco para deixar o jogo liso. Afinal, é um jogo muito complexo. O terceiro ato acontece numa cidade que você literalmente entra em todas as casas. Tem centenas e centenas de NPCs. Muita coisa acontecendo, então realmente é uma parada complexa de se fazer e eu tô feliz que eles estão deixando o jogo 10 de 10, assim.
Fantástico. E aí, ele ganhou o melhor RPG também, ganhando ali, nesse caso específico, do Final Fantasy XVI, que eu acho que era a concorrência direta mais óbvia nessa categoria específica, e do Starfield, que tava lá, né? Tava na lista. Então, assim, certamente teve gente que nesse prêmio aí ficou decepcionada, mas pelo amor de Deus, né, meu amigo? Eles ganharam também melhor multiplayer, o Baldur's Gate 3, que pra mim é meio óbvio. Eu vi muita gente falando, do Street Fighter 6, que obviamente, né, a herança do multiplayer competitivo dos fliperamas tá ali dentro e tal, e é muito legal o multiplayer do Street Fighter 6.
E não
6
só
mesmo.
Isso, o Street Fighter 6, eles fizeram uma parada no Netcode, ver a galera da comunidade de jogos de luta falando que eles meio que mexeram no Netcode do jogo, e tudo que eram os problemas do 5, eles meio que repararam de forma lisíssima, sem contar o matchmaking do jogo bom pra caramba. Eu mesmo testei, porque eu não sou um bom lutador comparado a quem joga competitivamente, e o matchmaking tava bastante satisfatório.
Não, ele é bem liso mesmo. O lobby é legal, né? Que tem uns bonequinhos lá, que os avatares esquisitos que você anda e senta na frente do fliperama como se fosse no mundo real pra enfrentar um adversário. É muito bem costuradinho. Falaram do Mario também, mas o Mario, cara, ele tipo, é legal, mas é tão uma nota de rodapé, assim, no brilhantismo do jogo, no que o jogo realmente se propõe. É um fator a mais que tá lá, mas eu não acho que é um destaque merecedor de um prêmio, enquanto que o Baldur's Gate 3 é um jogo que muda completamente quando você tá no multiplayer, né? É daqueles jogos que, se você for ver historicamente, são jogos que o escopo não deveria permitir multiplayer, né? É tipo pensar, imagina The Witcher 3, em que você faz a campanha inteira no multiplayer e as escolhas de cada jogador influenciam de algum nível. Tipo, não tem cabimento esse jogo ter multiplayer do jeito que tem. Então é muito fora de série pra mim, né?
Só explicando para quem não sabe como funciona o multiplayer do Baldur's Gate 3, você cria o seu personagem e seus amigos criam um personagem, tudo dentro de uma mesma party. Se você tiver uma campanha single player, você não pode juntar o seu boneco single player com o single player do seu amigo. Então, é meio que uma aventura conjunta, como se estivesse começando ali a campanha da mesa de Dungeons and Dragons juntos. Então, é mais ou menos isso. Você meio que segue. O que dá para fazer é uma pessoa que já tem a campanha, ela vai e permite que venham outros companions e essas pessoas passam a dividir a campanha junto com ela. Mas todos os outros recursos do jogo estão lá. Se você começar, eu acho que o cenário ideal são quatro pessoas começando o jogo juntas.
Ao mesmo
E
tempo,
aí
é.
eu acho que se todo mundo tiver tempo para parar e ler as coisas, né? E tentar fazer daquilo uma experiência mais próxima do D&D deve ser uma coisa maravilhosa.
É aquela coisa que, se existisse quando eu tivesse 14 anos, quando eu tinha 14 anos, teria mudado minha vida, provavelmente. E o Astarion, né? O Neil Newbon, ele ganhou pelo papel de Astarion, que é o. Não é o protagonista do jogo, obviamente, é um companion, né? Mas é o protagonista moral do jogo nas redes sociais, eu diria, porque ele é o vampirão Horne ali, que todo mundo quer pegar, todo mundo quer passar a mão, ele quer passar a mão em todo mundo também. Grande personagem. E a história do ator é interessante, né? Que ele tava num momento de dificuldade financeira. Ele comentou no pós-lançamento do jogo ali, foi o jogo que meio que ergueu ele a um papel de evidência. Então é um daqueles prêmios que tem uma sensação gostosa por trás dele, né? Da gente
É
ver essa vitória.
verdade. Alan Wake também teve várias vitórias legais. As categorias que eu estava torcendo para que ele ganhasse, no fim das contas, ele ganhou. Melhor direção, né, para o Sam Lake, que é um baita de um visionário, uma pessoa que a gente sabe que esse universo da Remedy, esquisito do jeito que ele é, incomum como ele é coisa da mente do Sam Lake, que vem já desde aquele clima no ar do Max Payne, construindo essa coisa muito própria, né, da Remedy, esse clima muito próprio da Remedy. Então fiquei muito feliz de ver que ele ganhou, especialmente no Alan Wake 2, que é meio que a combinação de tudo isso, que mistura toda essa coisa transmídia, né, do videogame com live action, com os áudios, enfim, é tudo uma mistureba maravilhosa de se ver, muito metalinguagem. E junto com isso ele também ganhou de melhor narrativa, porque ele é diretor criativo do jogo e o co-escritor do jogo, né? Ele co-escreveu esse jogo com mais uma pessoa, mas o personagem inicialmente foi criado por ele. E também de direção de arte. O jogo Alan Wake tem, especialmente quando você joga com o Alan no mundo ali da Dark Place, né? O lugar obscuro, é bem legal ver o que eles fazem com isso, como eles brincam com essa coisa meio surrealista, né? Meio Twin Peaks que o jogo tem também.
É um realismo fantasioso, né? Uma coisa meio. Você tem o cenário, você tem o fotorrealismo dos cenários e da iluminação e tudo mais, só que tem muita coisa ali que não devia estar ali, né? Basicamente. E aí a gente teve um prêmio que, durante a transmissão ali, o Dias estava mordendo a mesa de raiva, cara, que foi o de melhor jogo contínuo para Cyberpunk 2077, Dias, premiando um estúdio que ganhou. Basicamente, ele premiou o fato do jogo ter saído ruim, né?
Assim, eu não coloco desse jeito, tá? E mais uma vez, sem nenhum hate em cima de Cyberpunk, é um jogo que eu gostei bastante, é um jogo que todo mundo diz que a expansão é muito boa, ainda preciso jogar. Eu só acho que a categoria dele não é essa. Ele não foi um jogo feito com um roadmap para ganhar milhões de atualizações, como um jogo como serviço, como um jogo contínuo costuma ser. Como é os concorrentes ali, sei lá, não lembro agora mais quem tava, mas sei lá.
Final Fantasy 14,
Final
Destiny
Fantasy 14,
2.
Fortnite, sei lá. São esses jogos que a gente sabe que ao longo do ano eles vão receber atualizações. As atualizações de Cyberpunk foram para consertar o jogo. A única grande atualização que ele recebeu de conteúdo foi a Phantom Liberty. Então, eu
Mas é que
não.
foi isso, né? Eles acabaram transformando isso, pelo menos nessa edição, acabou sendo uma premiação para a expansão
Pois
do
é.
Cyberpunk, né?
E aí eu acho que o Phantom Liberty poderia muito bem concorrer em uma outra categoria que fosse de DLC
Melhor
ou
RPG.
expansão, ou talvez até melhor RPG, né? Porque dizem que ela é grande o suficiente, Né? Mas enfim,
A CD Projekt já ganhou a categoria melhor RPG como expansão, né? De The Witcher 3.
Verdade, o Blood and Wine, né?
Sim, foi uma vergonha completa, mas tava lá, cara.
Não, não digo que é uma vergonha, porque a expansão é boa pra caramba. Ela praticamente
não, mas ganhou de Dark Souls 3, cara. Que é isso? Os caras tão malucos.
Bom, não tenho opinião formada.
Não, tanto coisa do outro aí.
Falando em RPG, a gente também teve o melhor jogo indie, o Sea of Stars.
Fiquei feliz, cara. Fiquei contente.
É um jogo da Sabotagem, do pessoal que fez o The Messenger. É um jogo inspirado em jogos como Chrono Trigger, Breath of Fire, Mario RPG.
É.
Esses RPGs, né, da era do Super Nintendo. É um jogo muito bonitinho, muito legal. Eu zerei ele também, gostei bastante dele.
Ele é um jogo que teve um arco um pouquinho triste, eu acho, porque ele... Desde o anúncio, né? Desde a primeira aparição dele física em trailers e tal, todo mundo tava muito empolgado. Era aquele hype descabido. É o novo Chrono Trigger que a gente merece e tal. E aí saiu o jogo e o jogo é competente, legal, divertido. Só que tem muita gente que pegou um pouquinho de... E eu vejo isso conversando com as pessoas na live. Tem muita gente que pegou um pouquinho de raiva porque tava esperando mais, sabe? Então fica aquela coisa de, pô, mas... O jogo é legal, ele é bem feito, ele entrega o que ele promete, né? Só que você tava esperando uma coisa do Dream Team da Square dos anos 90, talvez.
Eu acho que assim, quem sempre espera a cura do câncer quando um jogo novo é anunciado, a culpa é de quem criou a expectativa. Eu vi esse jogo sendo anunciado, tá bom que eu não sou público-alvo, né? Eu não sou a pessoa de JRPG. Mas eu vi esse jogo sendo anunciado, eu falei, nossa, que jogo bonito, eu quero testar. E quando eu joguei, eu fiquei maravilhado, especialmente quando eu vi o final secreto dele, né? Que seria o final verdadeiro dele, que eu não consegui fazer, porque é meio difícil, tem que conseguir um monte de item lá. Mas eu assisti depois no YouTube de ter concluído a versão padrão. E, cara, é maravilhoso, assim, eu amo esse jogo, ele é muito bom.
E assim, não é nem de perto meu indie favorito do ano, inclusive Chained Echoes, que é um jogo que tá sendo muito comparado a ele, que deveria ter sido contemplado esse ano, porque ele saiu no fim do ano passado, mas ele entraria pro Game Awards 2023. Chained Echoes é um jogo muito melhor do que Sea of Stars, mas dos que estavam ali, é um que eu não fico chateado de ver ganhar, principalmente em cima do David the Diver, né?
Outro indie que foi premiado foi o Cocoon. Na categoria indie de estreia, né? O primeiro jogo de um estúdio. Você jogou Cocoon?
Cocoon é maravilhoso, cara. Ele é uma experiência que, na teoria, quando alguém te explica que é uma coisa... eu não vou nem tentar de maneira muito concisa aqui, porque é muito esquisito, mas é basicamente você controla um inseto que pega mundo, carrega mundos inteiros nas costas e ele consegue entrar naqueles mundos, aí ele pega um mundo nas costas e entra dentro de um outro mundo, aí ele entra dentro de um outro mundo, dentro desse outro mundo que ele tá... É bizarro, é um negócio completamente surreal. Só que aí quando você tá jogando, ele, apesar de não ter nenhum texto ao longo de todo o jogo, nem de menu, nada... Mentira, menu tem, né? Mas tipo, na interface, não tem explicação, tutorial, nada disso, você... Simplesmente vai andando e você vai apertando os botões e você eventualmente vai entendendo o que tem que acontecer. E a maneira como ele consegue transitar por essa proposta completamente bizarra, sem usar palavras, é muito envolvente. É daqueles jogos que fazer qualquer pequeno progresso que você tem é muito satisfatório, porque você que descobriu aquilo na tentativa e erro. Jogaço. E é muito curtinho, tá no Game Pass. Recomendo pra todo mundo jogar, cara.
Eu já baixei ele e ainda não consegui jogar, mas tá na minha lista. Tears of the Kingdom, ou The Legend of Zelda desse ano, que até maio, na verdade até julho, era o meu jogo do ano, ganhou um prêmio legal, que é jogo de ação e aventura. Acho que era o prêmio que ele tinha que ganhar ali.
Sim.
Né? E a gente viu lá o Eiji Aonuma subindo no palco e tudo mais, foi bacana ver isso.
Eu tô vendo na minha tranquilidade para com o Zelda ganhar apenas um prêmio nesse TGA um grande sinal da minha maturidade, cara. Porque esse é o melhor videogame já feito, eu já falei isso abertamente em muitos lugares, e eu tô plenamente tranquilo com o fato de que era isso que ele tinha que ganhar mesmo, deixa espaço pros outros aí, não desmerecendo, Baldur's Gate 3 obviamente tem mérito próprio, inclusive coloco ele parelho com Zelda em muitos quesitos ali, mas é aquilo que o próprio Just falou, né, aqui, né, o Baldur's Gate 3 é um jogo que quando saiu o Ato 3... Tava todo esquisito, tinha um monte de bug. O Zelda não tem bug nenhum, não teve nem patch, cara. O jogo tá perfeito desde que ele saiu e a quantidade de coisas tecnicamente obscenas e absurdas que ele faz é completamente fora do padrão de qualquer coisa que essa indústria já fez antes, né? Ele é um primor técnico, é um primor de execução, um primor de, sei lá, visuais. O fato de que aquilo roda no Switch, um tablet de 2013... de 2000, com hardware de celular de 2000, tá, high-end de 2013, que saiu em 2017. É um absurdo, mas ele já fez o circuito dele na época do Breath of the Wild. Eu acho que ele não precisa massacrar de novo nas premiações para ser valorizado do jeito que ele merece. Todo mundo sabe o valor dele, mas fico feliz que ele levou pelo menos um troféu, né?
Sim. Tears of the Kingdom, eu falei isso quando eu fiz minha micro review lá no Twitter. Ele é um jogo praticamente perfeito. E eu queria só falar de dois agora, que eu acho que eles ganharam e não dava para ser outro no lugar. Melhor jogo de luta, Street Fighter VI.
Excelente.
E melhor jogo para família, Super Mario Bros. Wonder.
O Street Fighter 6 é o que, pra mim, ficou de fora do prêmio principal, que eu fiquei meio chateado, assim. Eu ainda vinha mérito suficiente no Street Fighter 6 pra ele aparecer nas cabeças ali. Mas fiquei feliz que a popularidade do Mortal Kombat 1 não sobrepujou a qualidade do Street Fighter 6. E o Mario Wonder é maravilhoso também, levou o prêmio que tinha que ganhar, e é isso, né?
É isso. E aí nós tivemos vencendo o melhor jogo de ação, Armored Core 6. Estava lá disputando com Hi-Fi Rush, Remnant 2, Ghost Runner 2, Dead Island 2. Eu acho que para essa categoria aqui a disputa estava um pouco menos acirrada. O pessoal fala muito bem de Remnant 2. Eu não cheguei a jogar. Você jogou quais nesse daí?
Eu joguei o Remnant 2, eu acho que eu joguei todos dessa lista, pelo menos um pouquinho. É que o Armored Core, ele, em termos de controle, de quão bem ele executa a proposta dele, é muito impressionante. Ele provavelmente é um dos jogos de robô mais gostosinhos já criados, assim. E o que me impressiona é o fato de que, sim, um Armored Core ganha um troféu numa premiação mainstream e todo mundo, tipo, é isso. Esse é o mundo novo que a From Software conseguiu criar com o Dark Souls e derivados, cara. Um mundo em que Armored Core é considerado entre as cabeças desses prêmios mais importantes aí do ano. Fico muito feliz. E, de novo, é a mesma coisa, né? Não é um jogo que tava lá para ganhar jogo do ano, não é um Elden Ring da vida, mas no que ele faz muito bem.
Bom, essas foram as categorias que eu separei aqui. Se tem mais alguma categoria que você queira comentar?
Não, acho que tá bom de prêmios. Muito contente na média, assim, com todos os ganhadores aí. São todos jogos que eu fico feliz de ver serem celebrados.
All right. I get it. I get it. I'm not gonna stand up here making long speeches. I'm gonna stick to the script. No 8-minute speech like last year. But fun fact, my speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign. What?
Quero falar de alguns momentos marcantes e fazer algumas observações sobre a cerimônia como um evento de premiação. Em primeiro lugar, a parte mais leve, né? Quando a gente estava para cobrir ontem o evento, nós cobrimos o evento pelo The Enemy ao vivo. Eu até fiz uma aposta, né? Tava eu, você, a Isadora, o Bruno Silva lá, e eu perguntei: qual que vocês acham que vai ser o momento constrangedor da noite, o momento que vai deixar o Jeff Keighley meio assim? E eu acho que em vez de um, a gente teve dois, o que eu sempre aprecio. Teve o Ulf Anderson, que é o da Temp Chambers, né, o estúdio de GTFO.
É o Get the Fuck Out.
Isso, dando em cima do Jeff Keighley. Ele chamou ele de seu homem delicioso.
E deu uma apertadinha no
E
braço,
deu uma
cara.
apertadinha no braço dele,
Cara,
que
foi muito.
ele ficou todo sem graça. E eu
E é
adorei.
muito aquela coisa, né, que tipo, o cara devia estar lá desde as 6 da tarde, coquetelzinho, fica um pouquinho alegre, né? Aí chega um momento ali, a gente conhece os tipos de bêbado, né? E
É
aí
isso.
tem o bêbado que fica um pouquinho handsy, né? Ele tem toques.
É.
Foi o coitado Jeff, cara, ele todo ano, né, cara?
E aí teve o Christopher Judge, que a gente estava esperando, né? O Christopher Judge, no início do TGA de 2022, ele causou um baita de um problema fazendo um discurso de mais de 7 minutos, né? Um discurso que era para ele fazer lá em 30 segundos, um minuto.
Sim.
Ele foi e gastou 7 minutos, o negócio começou a ficar muito constrangedor. E aí virou piada, o próprio Jeff brincou com isso esse ano e tal. E eles chamaram ele, né, para fazer o anúncio dos indicados da mesma categoria, que é de melhor performance esse ano. E ele já chegou fazendo piada, né, consigo mesmo, com a situação toda. Achei legal que ele meio que brincou com isso e
Sim,
tal. E ele aproveitou e do nada deu uma em Call of Duty, falando que o discurso dele foi mais longo do que a campanha de Modern Warfare 3 desse ano.
Cara, do nada, completamente de graça, cara. O cara O cara simplesmente meteu o louco, né? Eu achei maravilhoso, cara.
A galera que... Assim, todo mundo riu, né? Porque foi muito inesperado.
Eu imagino que até os caras da Activision devem ter rido, cara. Porque foi muito do nada. Ele ganhou... Se ele tinha perdido alguém ano passado, ele recuperou essas pessoas nessa piada, né?
É isso.
E é isso, cara, mesmo. E aí eu tava lembrando que ano passado eu não cobri o TGA ao vivo porque eu tava com Covid. E eu agradeci a Covid naquele momento, cara, porque teve um momento, na metade do discurso do Christopher Judge, eu mutei a live, mudei de aba, assim, eu não tava conseguindo, cara. Eu não sei lidar muito bem com essa coisa da vergonha alheia, sabe?
Eu sou igual, eu tava fazendo pelo The Enemy no ano passado, Eu comecei a traduzir. E o discurso ia, e teve uma hora que eu desisti e eu comecei a rir nervosamente. Quem encontrar essa live vai ver o rindo lá, tipo, desacreditado que ele ficou tanto tempo assim.
Desesperador, cara.
Foi muito desesperador. Só que assim, essa parte engraçada acabou levando a outra coisa que é menos legal no evento, que é a polêmica do tempo, né? A gente viu que, por conta disso que rolou no ano passado, tava tendo essa coisa, né, esse cuidado, né, cuidado não é a palavra certa, mas essa ansiedade da organização do The Game Awards em relação ao tempo das pessoas do palco. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente via atores de Hollywood, né, acho que fazia tempo que eu não via tanto ator de Hollywood assim num TGA. A gente viu lá um monte de gente apresentando prêmio, fazendo anúncio e tal, e tinha gente que tava no palco lá e gastava um maior tempão. A gente viu o Anthony Mack lá falando, fazendo brincadeira,
fazendo piadinha,
o Simu Liu, sabe? Tinha um monte de gente lá e ficou um tempão. Só que aí, a maior parte das categorias, e eu acho que nunca teve um TGA com tanta categoria nessa situação, sendo tratadas meio que fazendo speedrun fora do palco ali.
Cara,
então, foi assim, muita categoria.
Só pra constar aqui, eu não sei, eu tenho a impressão de que é exatamente o mesmo número, cara. Eu teria que olhar os números ali.
Foi bem pouca coisa no palco, cara. Foi bem pouca coisa no palco.
Mas sempre é bem pouca coisa no palco, Dias.
Eu vou fazer depois as contas, eu depois vou levantar
isso. Por favor, por favor. Coloca com voz do Google por cima a contagem aqui, quem tá certo na edição, né?
Não deu tempo. Fica pro ano que vem.
E aconteceu, os desenvolvedores, incluindo as principais categorias, estavam tendo apenas 30 segundos pra agradecer e sendo quase enxotados pela música. Aí o pessoal no Twitter, né, a gente tava meio que fazendo a apresentação lá, a gente não tava tão de olho nisso, apesar de que eu acho que eu fiz um ou outro comentário, né, sobre a questão do tempo e quando a gente tava fazendo lá, mas no Twitter o pessoal que tá mais em casa consegue ver mais friamente, consegue pegar outras fontes de informação, tava tendo uma reação bem negativa, inclusive não só de quem tava assistindo, mas desenvolvedores também, mostrando o vídeo do telão com contagem regressiva. Então, teve um momento no final em que eu esqueci o nome do cara, que é o CEO lá da Larian, que ele acho que é diretor do Baldur's Gate 3, é aquele que tá sempre de armadura lá.
Sim.
Ele tava falando uma parada super foda de gente que morreu de Covid durante o processo de desenvolvimento do Baldur's Gate, dedicando o prêmio para essas pessoas. O cara que foi um dos diretores de cinematics do jogo morreu durante o desenvolvimento de Covid, falando que a mãe dele faleceu, dedicando... Assim, super bonito, pessoal emocionado lá. E aí o telão lá mostrando, tipo, wrap it off, por favor, né? Conclua. Então, não foi legal, foi bem deselegante o que estava acontecendo. Teve uma reação muito negativa por parte dos desenvolvedores. Teve até um artigo que a Eurogamer escreveu hoje compilando essas reações. Não ficou nada legal, especialmente vendo o tempo que os amigos do Jeff Keighley, como o Kojima essa galera de Hollywood, estavam tendo tempo ilimitado para mostrar quase nada. Então, mostrando as prioridades do evento, que deveria ser um evento para celebrar a indústria, né? O Jeff Keighley se manifestou hoje, dizendo que ele está lendo os feedbacks do pessoal no Twitter. E ele explicou, eu vou abrir aspas aqui o que ele falou no tweet dele. Aliás, eu concordo sim que a música estava sendo tocada muito rápido para os vencedores dos prêmios este ano. E eu pedi para o nosso time ir flexibilizando essa regra enquanto o show seguia. Mesmo que ninguém tenha sido de fato cortado, é algo que nós vamos discutir adiante. Então, assim, a gente não sabe até que ponto foi da parte dele, mas a gente tem que lembrar que esse é um evento que deve ter muita gente trabalhando, né? Se bobear, uma equipe de centenas de pessoas trabalhando. Então tem uma produção, deve ter um diretor, enfim. A gente não sabe de quem partiu isso, mas foi bem chato. Não foi a primeira vez que eles colocaram essas coisas do Wrap It Up e tudo mais. Isso já existe, o pessoal encontrou, inclusive, hoje numa discussão lá do Twitter, prints que mostravam de anos passados tendo isso, mas a forma que foi feita, sem dar mais tempo para as principais categorias, especialmente em discursos, né, mais emotivos, mais importantes como esses, assim, foi bem chato do jeito que foi feito.
Cara, lá vem eu. Eu acho que tem que flexibilizar assim, eu acho que dá para colocar mais tempinho, acho que nas categorias, tipo, sei lá, melhor diretor, melhor jogo e tal, dá um minuto e meio ali, já contabiliza isso no planejamento do show como sendo uma métrica e tal. Mas eu acho que não dá pra dar o braço a torcer muito mais do que isso não, cara. Eu acho que não tem muito espaço pra isso. Talvez uma solução, inclusive, que vai chatear a galera seja dar menos troféus ainda no palco, cara. Porque ele tem que manter esse show enxugado. E assim, eu vejo muita gente, e aqui vai parecer que eu tô sendo só o advogado do diabo, mas é real a minha perspectiva disso, cara. Tem muita gente que vai ao Twitter e vai fazer o arauto da credibilidade da indústria, o cara que quer celebrar os devs, não sei o quê, falar que, ai, porque... Mas esse evento é pra celebrar os devs, é pra ser uma premiação... Não, cara, não. Não é. Esse evento é uma misturinha que tem uma pequena dose de celebração da indústria. Eles nem têm mais o prêmio lá, o honorário, que celebra um dev pela história dele na indústria. Isso aí nem existe mais. Então, assim, é um prêmio que já era pouco focado em celebrar a indústria e reduziu esse escopo e que tem majoritariamente um foco em anúncios e propaganda. Esse é o evento...
Esse, pra mim, é o problema, PH, porque, assim, a gente, inclusive, discutiu isso faz uns 2 anos. A gente fez um vídeo, eu e você, que a gente estava falando sobre formato, né, do TGA.
Que memória é essa, cara?
É porque eu me lembro muito bem da gente ter parado para discutir isso daí. Foi um vídeo focado em expectativas do TGA, a gente falou de formato. E a coisa que sempre me incomodou foi isso. Ele queria fazer as duas coisas e, no fim das contas, o evento ser esse Frankenstein bizarro que é. E eu acho que talvez a solução para o TGA é assim, ah, beleza, a gente tem que fazer um evento que não cabe tudo. Faz um evento gravado antes, como se fosse um direct, como se fosse os eventos que ele fez durante a pandemia. Faz um evento gravado só de anúncio, antes do TGA, e depois faz o evento só com a premiação. Não é possível, cara, que ele não consiga fazer isso, cara, pelo amor de Deus.
Cara, mas é que vocês querem colocar... Vocês estão querendo dourar a pílula do... Eu não sei nem como expressar isso direito. Não é isso importante, cara. Esse evento tá aí e o meu problema não é nem a questão de, tipo, achar que devia ser de outro jeito, não é. Vocês todos que reclamam disso só estão assistindo esse show porque tem anúncio.
Eu te garanto, juro pra você, eu sempre gostei de ver a premiação.
Não, tá bom, tá bom.
Assim, eu acho bom que tenha anúncios, gosto de anúncios, mas pra mim eu quero ver quem vai ganhar.
Mas o meu ponto é assim, esse evento só tem essa massa, só tem esse tamanho que tem por causa de anúncio, cara. Tem uma tonelada de premiação, DICE Awards, Golden Joystick Awards, eles são todos transmitidos ao vivo na internet. Ninguém assiste, nunca, ninguém assiste. Nenhum desses malucos que estão aí no Twitter fazendo de, ai, ceninha, de que, nossa, porque esse evento é uma merda, porque eles não gostam dos devs de verdade. Vocês não gostam dos devs de verdade também, porque onde os devs são celebrados, vocês não vão atrás. As pessoas vão atrás do Game Awards porque tem anúncio de jogo.
Não, então, assim, eu acho que tem outra coisa daí que você tá ignorando. O Jeff Keighley, ele sempre foi um cara que soube lidar muito bem com essa coisa de se vender. Então, assim, é um evento em que ele é mais bonito, as principais pessoas da indústria, elas vão estar lá. Então, acho que tem muita coisa também na embalagem do evento. Não é só o fato dele, assim, obviamente que o anúncio é muito importante, mas acho que, assim, o próprio nome, ele se trata, assim, como... ele é o prêmio dos games.
Sim.
Ele é o, entendeu? Então, assim, é meio que uma mistura de tudo. Agora, eu acredito que se esse prêmio, ele fosse um pouco mais honesto consigo mesmo, ele conseguiria lidar com essa coisa. A gente sabe que não daria para fazer um prêmio em que colocasse todo mundo no palco nesse formato que tá, porque ninguém aguentaria ficar 5 horas ali, mas eu acho que se quer manter anúncio e quer manter a ideia, né, principal, que deveria ser, pelo menos, de dar os prêmios, né, para quem merece da forma adequada, meu, quebra o evento em dois. Faz um negócio, termina igual faz o pré-show que tem lá colado. Faz um evento de anúncio, igual um direct, o Jeff Keighley gravado no estúdio. Pá, 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 pá. Começa a premiação. Todo mundo assiste o Oscar, todo mundo assiste o Grammy.
Não, ninguém assiste o Oscar, ninguém assiste
como
o Grammy.
Como ninguém assiste o Grammy? Você tá maluco?
Dias, pelo amor de Deus, olha os números de audiência. Esses negócios estão completamente desesperados. Todo ano cai em 20% a audiência. Ninguém assiste o Oscar, ninguém se importa, ninguém assiste o Grammy. Esse é o negócio. As pessoas estão querendo falando, ah, porque tem que solucionar isso. Não tem que solucionar nada. Esse problema tá na cabeça de vocês. O show não tem problema. O Game Awards tá melhor do que nunca, cara. Eles encontraram o formato deles. As pessoas ou param de assistir o negócio, que desde o começo se propôs a ser o que ela é, uma premiação que tem anúncios, ou ela aceita o que ela é, que ela sempre foi, é isso. Eles desde o começo, o Jeff, ele nunca quis aumentar o número, não sei o que, que o Jeff quis, tô especulando aqui, mas o que ele quis fazer é o que a gente tem hoje, cara. A gente, você vai ver, a resposta do público tem sido cada vez melhor, todo ano quebra recorde de audiência, não tem por que o Jeff mexer nisso, cara. Assim, você... E aí vai falar, ah, não, mas porque teria que ter mais... Não teria, porque o produto que ele tá vendendo pra gente é o produto que ele conseguiu criar agora. Ele faz isso melhor do que qualquer outro cara. É muito mais provável que o Oscar comece a imitar o Game Awards do que o contrário. Porque o Oscar tá em decadência, o Game Awards tá subindo, cara. Então, assim, eu fico um pouco... eu acho que é uma... não vou dizer que eu tô certo, que eu tô errado. Eu vejo isso como uma discussão frustrante, porque as pessoas gastam verbo, gastam energia, todo ano as mesmas reclamações, todo ano falando, ai, mas porque ano passado foi melhor. Não foi.
Assim, você esgotou minha energia agora. Eu discordo completamente de você. Eu discordo. Mas talvez, é que não... assim, eu fiz essa proposta, né, de separar, assim, meio como aqui no freestyle. Não necessariamente seria a coisa para se fazer, mas eu vejo um grande problema no formato atual. E é isso, nós vamos concordar e discordar.
É um problema pra você, Dias, não pro Jeff. O Jeff tá bem.
É, claro, tá enchendo o dinheiro.
Mas é isso que eu tô falando. cara, só pra, né, pra coroar aqui essa desavença, eu queria muito, eu gosto de Oscar. Eu adoro assistir o Oscar. Eu não assisto mais porque eu acho enfadonho, eu acho cansativo o formato, muito longo. Mas eu gosto muito de ver gente... Cara, eu sempre fico emocionado quando a gente sobe lá, faz um discurso e tudo mais. Só que, cara, é o que eu disse no começo ali. As pessoas não querem ver isso. As pessoas, as massas não se importam. Então, assim, se ele quer fazer um evento que atinge as massas, infelizmente, não é realista ficar querendo que ele coloque mais prêmio lá, dê mais tempo pros caras, vai ficar cada vez mais enxugado. E eu aceitei isso pra mim. Eu, hoje em dia, eu assisto Game Awards e eu curto ele do começo ao fim. Você, durante a transmissão lá, ficava reclamando, né? E entendo, tipo, ah, não, putz, mas esse prêmio aqui tá sendo... Tinha que ter mais prestígio e tal. Eu, cara, sei lá, pelo menos eles estão falando o nome do jogo ali, sabe?
Nossa, pegar você é péssimo. Vamos passar pro próximo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Jet Set Radio, Radio. Vamos falar dos anúncios, já que você gosta tanto de anúncios. Ai, meu Deus, anúncios.
Eu e todo mundo, cara. Tá todo mundo anúncios. Saco cheio já.
Vai lá, fala do anúncio. Vai, puxa aí dessa vez você.
Cara, a SEGA anunciou tudo. De uma vez só. Foi completamente insano. Acho que esse aqui é o primeiro, não é o primeiro anúncio da noite, mas é o que mais deixou a galera gritando ali, porque eles meteram Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e prometeram mais... Não falaram o que esse mais significa, mas basicamente eles reviveram ali, de uma vez só, umas 5 franquias de sua era de ouro, da época que eles faziam consoles e fliperamas e tudo mais. Sem muitos detalhes, a gente viu cenas de gameplay de todos eles. O Shinobi parece ser da Lizard Cube, que é o estúdio que fez o Wonder Boy The Dragon's Step, que fez o Streets of Rage 4, o Golden Axe meio 3D maluco, o Streets of Rage novo, também 3D. Aí o Crazy Taxi e o Jet Set Radio no escopo que a gente imagina já, né, do Dreamcast com gráfico HD. Loucura isso aí, Dias. A gente ficou meio atônito ali na hora, né?
Eu vi o trailer hoje de manhã, agora com mais qualidade, né? E, cara, esses jogos estão bonitos, cara. Eles estão bonitos, assim. É legal ver o Streets of Rage numa pegada um pouco diferente do que fizeram com 4. 4 é bem legal, mas ainda... É bastante conservador, né? Eles tentam fazer aquela coisa retrô e tal. E agora eles estão tentando fazer uma pegada um pouco mais 3D. O Golden Axe é um jogo mais 3D. O Jet Set Radio, que é uma franquia que nunca me interessou, tá bonito pra caramba. O Crazy Taxi tá bonito. O Shinobi, uma pegada que lembra, agora que você falou, Lisa Cube, realmente lembra um pouco desse traço, né? Mais agressivo, né? Mais rebelde que eles têm nos Sim. outros jogos que eles fizeram. Junto com a SEGA, legal pra caramba.
É muito interessante, porque quando você tem a Square faz muito isso, né? Eles primeiro pegam eles têm trazido as franquias deles de volta, mas eles costumam pegar e, tipo, fazer um remaster, um remake, aí depois vai pro novo. Não, a SEGA já, mano, vamos fazer novo de tudo logo, dane-se, né? Mete o louco aí. Muito intrigado. Aí teve Monster Hunter Wilds, que foi anunciado o último grande anúncio da noite e ganhou um trailer. Eu, né... completamente maluco por Monster Hunter, tô muito contente com esse anúncio. Mas eu gostei muito de que eles mostraram que estão caminhando meio que... A partir do Rise, o nosso foco é ainda mais verticalidade. Você tem um momento ali que você tá numa montaria e o dinossauro, ele plana. Então você tem mais opções de locomoção na vertical do que no Rise já. Mas também em escala, né? A quantidade de bichos que tinha na tela ali em um determinado momento. Uma coisa que parecia uma tempestade de areia vindo e tomando parte do cenário também me surpreendeu. Porque não tem muita interação com o cenário, coisas mais... localizadas ali, né, no Monster Hunter World, que às vezes, sei lá, quebra alguma coisa do chão e aí você desce, mas nada muito, tipo, eventos climáticos afetando a batalha. Acho que é um trailer curto, mas que já mostra muito do que o jogo promete aí pro futuro.
Tivemos também Hideo Kojima, pra variar, né, subindo no palco pra anunciar um novo projeto, não é Death Stranding 2, é um jogo chamado OD, a gente acha que é um antigo Overdose, né, aquele jogo que a gente vinha falando... que ele supostamente estaria fazendo junto com a Microsoft, e é mesmo um jogo feito junto com o Xbox Studios. É um jogo que tem ali no elenco a Sophia Lillis, que fez It, e é a druida lá do D&D.
Ela!
Tem a Hunter Schafer, que fez Euforia e fez recentemente o novo filme dos Jogos Vorazes. E tem o autor alemão Udo Kier, que eu já vi várias vezes, mas eu não sei que filme que eu conheço ele. Procurei, inclusive na Wikipédia, eu falei, nossa, eu não conheço nenhum desses filmes, mas eu já vi várias vezes.
O rosto muito, muito reconhecível mesmo, é.
Esse jogo novo do Kojima tá sendo feito em parceria com o Jordan Peele, que é o novo Guilherme Del Toro, que tá participando com ele nesse projeto.
E eles deram a entender que tem mais gente, se pá, né? Eles falaram que eles estão pensando na equipe como o Avengers do horror e tal. Então talvez até o Del Toro esteja envolvido no fim.
É, não duvido. Junji Ito.
Vai zoando, cara.
É. Um jogo que eu gostei bastante de ver sendo anunciado ali, eu tinha visto uns comentários que ele deve ter vazado mais cedo, mas se confirmou, é o Marvel's Blade. Vou falar Marvel's Blade, a gente só viu Blade, mas tem lá o selinho da Marvel, assim como Marvel's Spider-Man, assim como Marvel's Avengers. Jogo feito pela Kenny Leon, que fez Dishonored e Deathloop. Vai ser um jogo em terceira pessoa e vai ser um jogo Immersive Sim. Cara. Que é um gênero que não costuma ser muito popular, mas é divertidíssimo, né? E que conseguiu furar um pouco a bolha com o Deathloop. E imagino que consiga ainda mais agora com o Blade.
Fantástico, cara. Esse aí, acho que talvez em escala, provavelmente um dos maiores anúncios da noite. E feliz que a Arkane não pegou alergia a vampiros depois de Redfall, né? Apesar de ser o outro estúdio, né? São estúdios irmãos ali, mas feliz que não morreu essa ideia ainda. Tem coisa ali pra tirar, né?
Legal, cara. Esse jogo eu acho que vai ser legal.
E feliz que a Microsoft também parou de pegar só as franquias de segunda mão da Disney, né? Indiana Jones, pelo amor de Deus. Você gosta de Indiana Jones?
Eu gosto de Indiana Jones.
Mas, né, escala, né? Tipo, Marvel, Spider-Man de um lado, do outro Indiana Jones parece meio desbalanceado pro lado da Sony. Feliz que eles conseguiram pegar alguma coisa da Marvel ali. Jurassic Park Survival, o dia ficou bem feliz na hora ali. Foi anunciado com um trailer pra PlayStation 5, Xbox Series e PC. Primeira pessoa, né, Dias? A gente viu no trailer? Ou eu tô enganado?
Eu acho que ele é a primeira pessoa. Ele é um jogo que vai se passar durante os eventos de Jurassic Park 1. O que me deixa muito feliz, porque hoje em dia todo mundo só fala de Jurassic World. Eu não gosto de Jurassic World, mas eu gosto muito dos dois primeiros Jurassic Park. Inclusive, o trailer que a gente viu, a moça que tá sendo perseguida por um Velociraptor, vai naquela mesma cozinha, né? Que a gente vê ali os netos lá do John... mas os netos dele lá são perseguidos numa cozinha, é a mesma cozinha. Tô empolgado por esse aí.
Final Fantasy XVI teve duas expansões anunciadas. Echoes of the Fallen, que já tá disponível. Não tive tempo pra baixar nem jogar. E The Rising Tide, que é focado no Leviathan, que é um personagem importante que é mencionado na campanha base, mas que não aparece. Eu não tava esperando tão cedo isso aí, mas fiquei feliz que... pelo visto, não vai demorar muito tempo. Eles vão ficar muito tempo presos no Final Fantasy XVI, que tudo indica não é um jogo que foi tão bem quanto eles estavam esperando. Então, já libera essa galera aí pra fazer outra coisa, pra fazer a expansão nova do Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVII, sei lá, e bora pra próxima.
Eu queria só, antes de seguir pra próxima aqui, fazer uma nota de rodapé, que a gente falou sobre o Marvel's Blade. Eu li que jornalistas conseguiram entrar em contato com a Arkane e com a Bethesda pra perguntar sobre exclusividade, mas eles não falaram nada. Eu gostaria muito que fosse exclusivo, porque, pô, se os caras estão fazendo os corres deles para conseguir a IP para eles, assim como a Sony fez com o Homem-Aranha, por que não os caras terem a IP ali no Xbox para dar uma fortalecida na marca deles, né? Eu acho que a Microsoft talvez precise disso. E, enfim, é o que eu penso.
Nossa, mas eu acho que vai ser exclusivo, eles estão só de migué, né? Não é possível.
Enfim, espero que seja. Um anúncio que eu não gostei muito, apesar de ser de um jogo que eu gosto bastante. Remake de Brothers, A Tale of Two Sons. Está sendo feito pelo estúdio Avangarden. Foi anunciado ontem, tinha vazado, acho que um pouco antes. Eu não gostei, não, da ideia.
Pô, não precisa, né?
Faz uma sequência, lá, Brothers 2 acompanha mais dois irmãos naquele mesmo mundo, alguma coisa assim, sabe? Ou mesmo em outro mundo, com uma pegada que lembre de alguma forma a proposta do primeiro jogo. O primeiro jogo ainda tá muito acessível, ele tá em plataformas atuais, de certa forma, né? Por retrocompatibilidade do Xbox One, do PS4 e tal. É um jogo que é muito fácil de se jogar, é um jogo que ele não envelheceu mal. Eu zerei ele faz uns 2 anos, pela, sei lá, terceira ou quarta vez. E eu não entendo porque eles vão fazer um remake disso aí, não.
É aquela... o custo da fama, né? It Takes Two bombou, então, ai, como que a gente pode aproveitar o sucesso da marca nova se debruçando sobre o catálogo antigo, né?
Sim, deixando claro que esse jogo não tem, aparentemente, participação do Joseph Harris, que é o diretor do original e que hoje tem o próprio estúdio dele lá, né?
Tá, a Hazelight.
Que fez o It Takes Two, que fez o A Way Out. Ele tá em outra parada. Ele dirigiu esse jogo inicialmente com o pessoal da Starbreeze, que eu nem lembro se esse estúdio ainda existe, mas agora é um outro estúdio que tá sendo responsável mais com publicação da publicadora 505, né, que tinha publicado o jogo original.
Então, o fato dele não tá envolvido, então, tudo bem. Pelo menos ele não tá gastando massa cinzenta dele com um remake desnecessário, né?
Seguindo aqui, vamos falar de God of War, que teve um DLC gratuito anunciado chamado Valhalla. No caso, God of War Ragnarok, né, que foi lançado no ano passado. É um DLC de roguelike. O que é engraçado que foi anunciado na mesma semana em que The Last of Us também meio que anunciou, né? Na verdade, faz uns 10 dias,
né?
Que eles
anunciaram. Verdade, né?
Um roguelike. Então, God of War e The Last of Us, duas das maiores franquias da Sony, agora ganharam DLCs de roguelike. No caso do The Last of Us, vem junto com a versão... Como é que eles estão chamando? Remastered, né? Que é a versão do PlayStation 5, vai ter um monte de conteúdo que a gente escreveu no último episódio.
Sim.
E aqui é um DLC gratuito, então você já tem o jogo, você só baixa o DLC. Tá, inclusive, disponível já, eu acho?
Não, era dia 12, se eu não me engano.
Ah, tá, em dezembro ainda. Semana que vem.
Legal, gratuito, né? Ninguém vai reclamar disso.
É isso.
Falando em gratuito, ninguém vai reclamar, mentira, deve ter gente reclamando. The Finals ganhou trailer e foi lançado na hora pra PC, Xbox Series e Play 5. Dias não lembrava, depois lembrou do jogo durante a transmissão, né? Que é um shooter por galera ex-Battlefield, que meio que pega aquela proposta do Battlefield Bad Company de você destruir o cenário. Então é tiroteio, mas você pode usar explosivo pra basicamente demolir tudo ao seu redor e criar caminhos diferentes, criar armadilhas através do cenário. É muito interessante. Eu preciso ver como isso roda nos consoles, mas já acabando a gravação aqui, eu vou colocar pra baixar lá pra ver.
Idem.
E aí, Hellblade 2 ganhou um novo trailer, muito legal, gostei muito do trailer, teve uma apresentação musical também bonita antes, e não teve data, Dias, teve só janela de lançamento pra 2024, velho.
Mas nem tinha antes, né?
Não, não tinha, mas é que, como a gente lembrou, faz 4 anos que esse jogo foi anunciado, cara.
E nada até agora, coisa, né? Vou falar uma coisa aqui meio polêmica.
Mais do que eu?
Esse trailer me pegou não, viu?
Por que não, cara? Você ficou meio chocado que eu gostei na hora.
Pois é, eu assisti, ele não me trouxe nada de novo, porque aquele trailer que eles mostraram dela sendo perseguida lá, não sei se foi no anúncio ou um pouquinho depois do anúncio.
Do bicho gigante, do esqueleto?
É, eu acho que ele lá me impressionou um pouco mais. Esse daqui é basicamente ela caminhando num monte de lugar que meio que lembram os mesmos lugares do jogo anterior. Tem um pouquinho de combate que parece o combate do jogo anterior, que a minha esperança é que não seja, a minha esperança é que o combate seja muito melhor.
Ah, vai ter melhorado.
Eu acho que o combate do primeiro jogo é meio que o calcanhar de Aquiles deles.
Sim.
Assim, espero que seja menos parecido com o primeiro do que esse trailer me deu a entender que ele é. Mas, assim, ainda vou jogar, é um dos jogos que eu estou esperando bastante pro ano que vem.
Eu gostei, eu achei, eu acho que talvez eu tenha entrado muito na vibe da apresentação musical, eu não reassisti depois, mas eu gostei.
Tá, a gente teve ainda o Stormgate, aquele RTS lá de desenvolvedores da Blizzard. Acho que eles mostraram esse jogo pela primeira vez no Summer Game Fest desse ano, se eu não me engano.
Cara, eu não lembro. Eu sei que ele foi anunciado faz muito tempo já.
Ele foi anunciado há muito tempo, mas eles revelaram, né? Ele faz... Num dos eventos de Jeff Keighley recentemente, ganhou um novo trailer e foi apresentado pelo Simu Liu, que é o Shang-Chi, o Ken asiático, né? Do filme da Barbie.
Que tava com a perna ferrada, né?
Tava com a perna machucada lá. E ele disse que vai fazer uma das vozes lá, um personagem importante no jogo.
Justíssimo.
Teve ainda Light No Fire, um novo jogo da Hello Games, pessoal de No Man's Sky. Esse jogo foi anunciado como um jogo de mundo aberto de verdade, em que, em vez de você ir pelo universo, você tem uma terra, um planeta super denso, com muitas montanhas, paisagem, muita coisa para fazer. Aparentemente vai ter umas coisas de sobrevivência, né, de construção ali e tal. Não acreditaria nisso uns anos atrás, que daria certo, mas depois de ver o que eles fizeram com No Man's Sky uns anos depois, boto fé. E eles tinham lançado, depois de No Man's Sky, outro jogo. Você chegou a jogar ou não?
Ah, era o da The Last Campfire.
The Last Campfire.
É que era uma coisa em uma escala muito menor, né? Eu joguei...
Um jogo menorzinho.
É.
Eu joguei... Assim, eu amei esse jogo.
Ah,
ele
você
é muito
jogou?
Bonitinho. Joguei, eu zerei ele. É um jogo que, acho que inclusive chegou pra mim numa época muito propícia. Ele é um jogo que ele fala muito sobre tristeza, sobre desistir da vida, né? Sobre ter sua chama apagada. E ele veio pra mim num período que eu tava com a saúde mental bem ruim. E me emocionou, assim, no final, pela mensagem doce que ele traz no meio de tanta amargura, assim, sabe? Um jogo muito bonitinho, de quebra-cabeça e exploração, assim, amei.
É muito doido pensar que a Hello Games, na verdade, era um estúdio que fazia jogos pequenos, né, cara? Você lembra de Joe Danger? Eu não sei se... Era o jogo deles, que era, tipo, basicamente um Trials meio cartunesco e hollywoodiano, assim, né? Mas, cara, muito feliz em ver finalmente o que, que é o próximo passo desse estúdio que na última década fez um negócio que eu acho que ninguém imaginava possível, né? Que a maneira como eles incrementaram e viraram o jogo do No Man's Sky, realmente impressionante. Muito empolgado pra ver mais. Aí teve Last Sentinel, que foi revelado pela Lightspeed Studios, do Steve C. Martin, que era ex-diretor da Rockstar e tal. Antes do trailer eu tava, nossa, isso aqui pode ser grande, cara, porque, né... Cara da GTA, pô, trabalhou no Red Dead. E aí o jogo parece um shooter de robô genérico, sei lá. Eu não nem entendi o que, que era que tava acontecendo ali, na verdade. É uma personagem asiática que é chamada de demônio, e aí ela vai e mata uns robôs lá que estão ameaçando uns civis indefesos. Não deu pra entender qual que é do jogo ainda, mas tem pedigree. Certamente vai reaparecer no futuro aí.
Não confundir Steve C. Martin com Steve Martin.
Não é exato.
São outras pessoas, tá?
De fato. E aí teve Final Fantasy VII Rebirth recebendo um clipe musical com a orquestra e a Lauren Allred fazendo a Aerith, ela cantando, né, no papel de Aerith. Cara, esse jogo, velho, eles mostraram o Cid, eu tô maluco, eu tô completamente maluco, muito hype.
Vai ser legal. O que eu não tô maluco, PH, é pelo Suicide Squad, o novo jogo do Esquadrão Suicida, que recebeu um novo trailer mostrando um pouco mais da Liga da Justiça. Bota fé não, viu?
Ô, Dias, eu vou contrariar você mais uma vez nesse podcast e dizer que eu tô maluco, cara.
Eita.
Eu tô maluco de raiva pelo que fizeram com a porra da Rocksteady, cara. Um dos estúdios premier ali de produção de jogos single player do Ocidente. Os caras... Ainda bem que eu acho que essa tendência aí tá acabando, tirando na Sony. Se os caras são bons em fazer jogo single player, deixa os caras fazer jogo single player. Enfim, eu...
Concordo 100%.
Lágrimas.
Mas eu sei que você ficou bastante emocionado ontem, antes mesmo do show começar, com World of Goo 2, um daqueles jogos que o chat até falou, o PH tá inventando o jogo, esse jogo nem existe.
Sempre tem um desses, aparentemente, cara. World of Goo, eu falei na transmissão ontem, foi o primeiro jogo indie que eu joguei, assim, não exatamente, mas foi o primeiro que me fez entender o que era um jogo independente e como eles podiam ser legais, mesmo não sendo um jogo da Square, da Nintendo e tal. E é uma sequência que me pegou muito desprevenido, porque é um jogo que não precisa de sequência, ninguém nunca disse que teria uma sequência, nunca foi especulado a respeito disso, é uma história fechadinha, completa ali, é um jogo de quebra-cabeça, em que você basicamente monta estruturas usando umas gosminhas vivas em direção à liberdade, você tem que meio que... imagina que você começa uma fase e tem, sei lá, 50 gosminhas no fundo da tela, e aí você vai montando uma estrutura, sacrificando algumas gosminhas... Pra que as que você não usar consigam escapar daquela prisão. Então é meio que tipo uma coisa meio de comunidade. É lindo esse jogo, tô muito empolgado pra ver o 2, cara.
Eu não me empolgo porque eu não conhecia, mas confio em você, imagino que seja legal, vou testar quando sair. O que me empolgou, me causando culpa, foi o Black Myth Wukong, que ganhou um novo trailer, que acho que talvez tenha sido o trailer mais impressionante que eu vi nessa noite, passada. O design dos personagens é de cair o queixo, os monstros, as criaturas mitológicas, o que eles estão, o visual desse jogo é um negócio completamente absurdo, de outro mundo. É um jogo que eu vou querer testar, vou testar com muita culpa, mais uma vez, porque os devs são um bando de arrombado, né? Até onde a gente sabe, né? Que a gente tem ouvido falar que eles são um bando de misógino, mas é inegável que o produto que eles estão entregando é uma das coisas mais incríveis que eu já vi visualmente, pelo menos.
Eu tô ansiosíssimo por um pedido de desculpa brutal ou um pedido de demissão dos responsáveis pelos episódios de misoginia ali. Eu queria muito jogar esse jogo, mas ele infelizmente tem esse fundo aí meio chato, né? E aí teve Rise of the Ronin do Team Ninja, que se revelou Sekiro 2, né? Mais do que... A gente tinha essa ideia, a gente pensava, pô, será que é Sekiro 2 isso aí? Será que vai ser nessa pegada? Sim, é Sekiro 2. A movimentação, a maneira como a câmera segue o personagem, o tipo de inimigo com o qual ele tá lutando, a cidade pegando fogo ao redor dele.
Não, o PH, mas o Sekiro, ele é um shinobi, aqui é um Ronin.
Entendi.
Entendeu?
Cara, tá tudo bem. É o que eu falei na hora da transmissão. Não é como se a From Software estivesse fazendo o Sekiro 2, cara. É o que tem. Vamos jogar, vamos ver. Parece legal.
É isso.
E teve também o Visions of Mana, cara, que é uma franquia clássica aí da Square. A galera vai lembrar, principalmente, acho que do Secret of Mana, um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo, que voltou em um nível de orçamento que eu não tava esperando dessa franquia. Um jogo que parece ser mundo aberto, bonitão. Com aquele combate de ação que a franquia tem desde os tempos de suas origens ali. E não muitos detalhes, mas continuo feliz em ver que a Square tá aparentemente confortável em investir em séries menores de RPG, em vez de só ficar focando em Final Fantasy e Kingdom Hearts. Tem Mana, tem Saga novo rolando também. Uma boa época pra ser fã da Square, cara.
Esse daí eu achei bonitinho, vou tentar ele também. The Casting of Frank Stone foi um jogo anunciado ontem. Ele é um single player no universo de Dead by Daylight. Não tenho opinião formada. Eu perguntei para o nosso amigo lá do Omelete, o Bruno, que cuida do nosso broadcast, ele é fanzaço de Dead by Daylight. Ele falou,
Ok,
então eu não sei como opinar. O que a gente teve, imagino que muita gente tenha ficado animado ali, foi Dragon Ball Sparking Zero. É Sparking? Isso mesmo, né? Ou é Sparkling?
Não, é Sparking.
Sparking Zero. Que é da mesma linha Budokai Tenkaichi, que eu acho que talvez seja a subsérie mais popular de Dragon Ball nos games, né? Fez muito sucesso ali na era do PlayStation 2, final do PlayStation 2. Foi, né?
Sim, sim.
É porque teve também o Dragon Ball Budokai, né?
O Budokai também era do 2. É tudo depois do 3 que desandou um pouco a franquia.
E aí eles anunciaram, pelo que deu a entender, seria meio que um Budokai Tenkaichi 4?
Eles meio que anunciaram como um novo Budokai Tenkaichi, né? Então é total isso. Ô Dias, você sabe por que que é Sparking?
Por quê?
Talvez você não... É que eu não lembro se isso tem na versão brasileira, mas no Xalá, Red Xalá, na abertura... depois do refrão, tem uma hora que tem uma voz que é meio ininteligível, não dá pra entender o que ele fala, mas tem uma voz de fundo que fala Sparking! Um negócio assim. Eu não sei se você reconhece isso.
Não lembrava disso, não.
É um trecho da música de abertura original do Dragon Ball Z. E aí eles pegaram isso aí e é Sparking, sei lá. E aí teve No Rest for the Wicked, do Moon Studios. Eu não fiquei marcado pelo jogo porque talvez eles demoraram tempo demais do trailer pra falar que era do estúdio do Ori, mas é do estúdio do Ori, então eu acho que vai ser legal, cara.
Parecia Metroidvania, né? Eles acho que não chegaram a falar, mas o próprio Ori é Metroidvania. E parecia bem interessante, tinha uma estética meio diferentona, nada a ver, né, inclusive, com o que eles fizeram. Com Ori, uma coisa meio fantasia medieval, mas não necessariamente nesse mundo. Achei interessante, gostei.
Teve também o Kemuri, do Ansin, que é o novo estúdio da Ikumi Nakamura, que conquistou os corações e as mentes de muita gente anos atrás ali durante uma conferência da Bethesda, que era aquela dev que tava cuidando da direção do Ghostwire Tokyo, saiu no meio do desenvolvimento para criar o próprio estúdio, e agora a gente tá vendo o começo dos frutos desse novo estúdio aí, que é um jogo de... Ele parece o Ghostwire Tokyo um pouco, não é? Ele não, tipo, é porque é meio que Japão misturado com uma coisa meio da hora, meio estilizada, assim. Eu achei que o espírito da coisa tava um pouco parecido, sim.
É um jogo que parece ter uma vibe muito cool, assim, muito descolada. É, a galera fazendo parkour, meio ninja. É bem bonito. Eu adorei o visual desse jogo.
Sim.
Rolou também Harmonium the Musical, que é um jogo da Odd Gentleman, o pessoal que fez King's Quest. Eles anunciaram ontem e a proposta desse jogo é meio diferentona. É legal porque é um jogo de uma menina surda, né, que se comunica por sinais. Só que ele é meio que um musical, que parece um musical da Disney.
É.
Então, é uma proposta bem inovadora. Foi um jogo que, inclusive, foi apresentado logo depois da categoria de jogos de acessibilidade, né, com melhor recurso de acessibilidade. Vou ficar de olho nesse daí, porque parece uma proposta bem inovadora.
Durante a live você falou... Você não gostou de O Som do Silêncio, Dias?
Então, será que eu tô confundindo? Deixa eu ver. O Som do Silêncio não é...
É o do baterista.
Não, então acho que eu confundi. Eu confundi com A Voz do Silêncio?
Ah, esse eu nem sei qual é. Não, porque na hora eu recomendei...
Não é do Makoto Shinkai, do mesmo estúdio do Makoto Shinkai lá...
Ah, Kuenokatachi! Sim. Tá.
A Voz do Silêncio, eu confundi.
Não, o Som do Silêncio é o do cara que é baterista de uma banda de metal e ele fica surdo. Ele perde a audição dele e aí ele tem que... Fantástico. É o que eu recomendei, né? Nessa mesma pegada aí, O Som do Silêncio e Coda, que ganhou o Oscar, inclusive. Filmaços.
E é que não é que não gostei da Voz do Silêncio, é que eu achei um filme meio pesadão demais. Assim,
Esse é pesado também. Esse é pesado, mas ele tem um fim otimista, eu diria.
Teve um jogo do mesmo estúdio que fez Tunic, e Nights in the Woods, que é o Findy, chamado Usual June. Outro jogo descoladaço, assim.
É.
De uma menina adolescente, que... Ela parecia adolescente, pelo menos. Que dá porrada, e super estilizado, coloridão. Sei lá, eu joguei um pouquinho de Nights in the Woods, achei bacaninha, e Tunic eu tô jogando, tô gostando.
Ele não foi tão imediatamente impactante quanto o Tunic pra mim, assim. Eu preciso ver mais pra entender o que tá acontecendo ali. O Tunic, ele tinha aquela estética de Zelda, com um manual sendo parte do jogo, né? O Usual June parece mais um jogo...
Parece meio que uma mistura dos dois. Porque o Tunic, ele é um jogo, ainda que ele não seja tão focado em ação, ele é um jogo, de certa forma, de ação, certo?
Sim.
Ação e aventura. E o Nights in the Woods é um jogo de diálogo, né? E esse jogo, ele parece ser, pelo trailer, uma mistura dos dois. Ele tem muito diálogo, já aparecendo no balãozinho, e tem as cenas de ação, só que com mais foco na ação do que o Tunic, por exemplo.
É, mas enfim, hype, inclusive, porque a música me lembrou de Sayonara Wild Hearts, a música do trailer, e gosto. Na sequência, cara, não acaba. A gente teve
Tá acabando.
A gente teve The Rise of the Golden Idol, que é sequência de The Case of the Golden Idol, que na época, no momento ali, eu não reconheci. Mas é um jogo de quebra-cabeça aí do ano passado que foi muito bem quisto, a galera gostou bastante quem jogou. Eu não joguei, mas aquelas coisas de mistério, tipo, who done it, né? Quem que matou tal pessoa?
Eu ouvi coisas muito positivas sobre esse jogo. Eu ouvi, acho que, bastante pessoal de jogabilidade falar desse jogo na época. E na hora que falou Rise of the Golden Idol, eu falei, não, mas parece com aquele nome que eu sempre esqueço, que era o Case of the Golden Idol. E aí eu fui pesquisar e realmente é uma sequência.
É. Então, isso tá chegando aí. E Pony Island 2, da Daniel Mullins Games, que é o Daniel Mullins, é um cara, que é o cara que fez o Inscription, foi anunciado completamente maluco, lunático, lisérgico, maluco, pega um pendrive, liga na natureza, umas coisas malucas ali. Parece uma mistura esquisita entre vários conceitos. Quem jogou Inscription sabe que é um jogo que você não faz a menor ideia nem de que jogo você vai estar jogando daqui a 10 minutos, né? Então, parece seguir nessa linha. E acho que isso fecha, Dias. Mas de um jeito que me satisfez muito, viu, cara? Porque eu gostei de anúncios menores, jogos novos, gostei de anúncios de sequências de jogos indie, novos projetos completos, IPs novas de jogos de devs que fizeram jogos indie legais no passado, e também jogos AAA gigantes ali que eu gostei de ver de novo, que eu gostei de ver pela primeira vez. Eu senti que teve uma diversidade muito impressionante de anúncios nesse TGA, cara.
É, a parte de anúncios eu não tenho do que reclamar. Eu sei que você gosta bastante de anúncios, né? A parte do formato do evento mesmo, que eu tenho algumas questões. As premiações, acho que foram bastante justas. Mudaria pouquíssima coisa entre os que venceram ali. Talvez
consegue
o Cyberpunk.
Pensar em um? Hã? Ah, o Cyberpunk. É verdade,
o Cyberpunk, né? Eu acho que é um assim que... Não que o jogo seja ruim, mas, putz, eu acho que ele não deveria estar naquela categoria.
Uhum.
E queria muito que o Dead Space tivesse ganhado de melhor design de som. Apesar de que o Hi-Fi Rush ganhando também não foi uma escolha muito ruim. Fiquei só triste que o Resident Evil 4 acho que não levou nada, né? E acho que foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano. Eu fiz a campanha 3 vezes, assim. É tão gostoso o gameplay dele. Mas acho que o fato das pessoas talvez olharem, é um remake, é igual ao jogo de 20 anos atrás.
Eu real não acho que foi isso, eu acho que foi só a força do ano mesmo, viu, Dias? Eu acho que em todas as categorias dele ele acabou meio rendido. Eu não acho que a maioria das pessoas tenha esse preconceito, não. Tanto que o Resident Evil 2, ele ganhou o jogo, ganhou prêmio, eu acho, na época, o remake, né? Então, cara, esquece isso aí, o jogo é fantástico, vai jogar.
Mas os prêmios eu fiquei muito satisfeito, não vou dizer razoavelmente, fiquei muito satisfeito com o geral. E bons anúncios também, minha crítica só fica realmente pro formato do evento, onde nós vamos discordar.
É isso.
Outras, vamos fazer duas rapidinhas aqui.
Rapidinho,
antes de terminar.
Bora.
A gente teve essa semana pegar, além de CCXP, além de The Game Awards, nós tivemos a revelação de GTA 6.
É
um jogo indie, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa franquia. Basicamente quebrou a internet, foi o terceiro vídeo mais visto do YouTube em 24 horas, ficando apenas atrás de 2 clipes do BTS, mas ainda dá pra contar porque ali tem... Aquilo é um culto, né? Um culto mundial. É uma seita que você não pode competir.
Cara, hoje a gente vai irritar todo mundo no podcast, cara.
Mas o GTA foi o assunto, mal saiu, né? Já rolou aquele burnoutzinho de assuntos insuportáveis da internet discutindo.
Ah, bom.
O trailer é muito impressionante.
A gente não falou sobre isso ainda. Você gostou, cara?
Eu achei muito impressionante. Inicialmente, minha primeira reação foi nem a pau que isso aqui vai ser desse jeito. Aí, logo depois, eu pensei, não, mas peraí, esse aqui é o estúdio que fez Red Dead Redemption em 2018.
Sim.
Então, assim, a gente tá contando que esse jogo que vai sair em 2025 vai estar ali quase, sei lá, são 7 anos depois de Red Dead Redemption. Ele vai estar mais bonito do que isso.
Nossa, 7 anos, pode crer, cara.
Cara, Red Dead Redemption é muito bonito. E isso vai ser 7 anos depois.
É ridículo.
Então, GTA vai ser mais bonito que aquilo. Teve até um desenvolvedor que se manifestou e ele falou, sim, o jogo vai ser bonito, como vocês viram no trailer.
Cara.
Como os vazamentos indicaram, o jogo ele vai acompanhar um casal, meio Bonnie Clyde, né?
É.
Acho que é a Lucia e Jason, acho que é o nome
dele. É Jason o nome dele. Não, não fala o nome dele no trailer. Achei interessante isso.
Mas o pessoal pegou os vazamentos e é meio que isso.
Tá.
Lucia maravilhosa. Fiquei apaixonado por um personagem 3D. A pele do rosto dela parece ser tão lisinha. Mas tenho um crush na Lucia já de cara. E é isso. O que mais? Que tem pra dizer no trailer?
Não, cara, acho que mais do que a beleza, é a densidade, né, cara? Aquela cena de gente na praia, cada um fazendo uma coisa diferente, com roupas completamente diferentes, biotipos completamente diferentes, absurdo. E a cena que mais me marcou, Dias, foi pensando no Red Dead Redemption 2, é que tem uma hora que mostra a Lucia e o Jason andando numa mercearia, e tem, tipo, um monte de prateleira com produtos e tal. E você que jogou Red Dead Redemption 2, vai lembrar que no Red Dead Redemption 2 você entra numa lojinha, você pode pegar os produtos individualmente nas prateleiras das lojas. Isso, e aí eu imaginei, vai dar pra ir lá e pegar uma porra de uma garrafa de Smirnoff na prateleira e sair só com aquilo?
Doritos.
É, cara!
Eu jogando com o Lucia, eu posso, sei lá, pegar um absorvente, um batom, sabe, uma coisa assim bem minha, eu quero saber... Enfim, vai ser... Cara, esse jogo vai ser sinistro. O que você falou sobre a densidade é muito interessante. E é um trailer muito divertido que o pessoal, ao longo da semana, né? Basicamente, todos os veículos fizeram isso. Fizeram a comparação, né? De onde foi que eles tiraram as coisas bizarras que estão rolando ali. Porque o jogo vai se passar em Vice City, que é uma paródia de Miami, né?
É.
Que se passa... E Miami fica na Flórida.
Eu gostei do Miami que se passa na Flórida. É extremamente perfeito essa
Miami
essa frase.
Fica na Flórida. E Flórida tem até um meme, né? O Florida Man ou Florida Woman. É sempre... Começa Florida Man e uma notícia bizarra. Sim. E aí você tem jacaré saindo da piscina. Você tem a mulher fazendo twerking em cima do carro. Você tem, enfim, um monte de maluquice acontecendo. E a maior parte delas inspiradas em vídeos reais.
Goste ou não goste, os próximos 2 anos serão as sombras deste lançamento futuro, cara.
Só, né? O que me cansa já de cara é o papinho insuportável de gente chata no Twitter.
A lactação, sobre... Dias, ai. É woke.
A gente, pela primeira vez aqui, deixa claro... Vai tomar no cu vocês aí reclamando de woke, pelo amor de Deus, gente. Vira a gente, vai. E aí a última notícia, mais rapidinha aqui agora sim, mas ainda assim importante e impressionante. Fortnite virou uma plataforma oficialmente de jogos, já era na verdade, né, que não pra público geral, tem o modo criativo, já tinha o Save the World e tudo mais, mas agora Fortnite terá nos próximos dias 3 outros jogos dentro dele. Um que é basicamente um Minecraft de Lego. Se chama Lego Fortnite, simplesmente. Você tem uma ilha completamente aberta ali pra você explorar ao lado dos seus amigos. Persistência de mundo, constrói coisa, colhe recurso, aquela loucura toda. Vai ter também Rocket Racing, que é um jogo de corrida feito dentro do Fortnite pela Psyonix, que é os caras que fizeram Rocket League. Então vai ter aquelas mecânicas de locomoção 3D, acrobática, maluca do Rocket League. Só que num contexto não de futebol, mas de corrida. E o Fortnite Festival, que é aparente... Esse aí ainda tá meio... obscuro, assim, como que ele vai funcionar exatamente no momento que a gente tá gravando esse podcast aqui, mas é basicamente um Rock Band feito pela Harmonix, os criadores originais de Rock Band e de Guitar Hero, que vai ter pelo menos 30 músicas já no lançamento, incluindo vai ter Lady Gaga, vai ter Imagine Dragons, vai ter Queens of the Stone Age, vai ter Nirvana, um monte de coisa ali dentro do Fortnite. Isso aí, você abre o Fortnite, o mesmo aplicativo que você usa hoje em dia pra entrar no Battle Royale, só que aí você vai pro ladinho ali, escolhe um modo diferente e é um jogo completamente diferente e gratuito disponível dentro da plataforma, Dias.
Posso comentar uma peculiaridade aqui?
Claro.
Eu nunca vi o sistema de lançamento que a Epic tá usando para aplicar nesses 3 jogos. Ela tá lançando, no caso lançou, né? A gente tá gravando isso aqui no dia 8 do 12. Ela lançou no dia 7 Lego Fortnite, ela está lançando hoje o Rocket Racing e ela vai lançar amanhã o Fortnite Festival.
Sim.
Então, assim, cada dia seguido, eu nunca vi isso antes.
É muito... Acho que a gente tá numa nova era, né, cara? Eu acho que isso aí dá pra espelhar um pouquinho com a coisa da SEGA, anunciar 5 jogos ao mesmo tempo. Pra você, hoje em dia, em explosão de informações, né, constante o tempo inteiro, pra você realmente pegar a atenção da galera, você precisa ter volume, além de choque, né? Então, basicamente, inundar os sentidos da pessoa é a maneira, é a estratégia do momento.
E vou te falar, viu, PH, animei de instalar Fortnite.
Eu já simpatizava, qual deles?
Eu já simpatizava com Fortnite, mas meu problema é o Battle Royale. Battle Royale sempre me frustra muito, porque eu tô ali jogando, fico lá 10 minutos, tá, tô quase terminando, aí vem do nada um tiro na minha cabeça, eu reseto e começo de volta e eu nunca vou chegar no primeiro lugar. Então todos os Battle Royale que eu experimentei, PUBG, Fortnite, Apex, cada um tem suas vantagens. Na verdade, PUBG eu não gostei muito não. Mas o Fortnite e o Apex eu meio que curti. Mas o formato do Battle Royale não me pega muito. Mas
qual desses aí que te interessou?
Os 2 primeiros. Eu quero brincar com o Lego, quero brincar com o Rocket Racing.
Legal. Cara, se você tiver de bobeira, eu te carrego. Eu te carrego numa vitória no Battle Royale, se você quiser.
Vamos marcar de jogar. No dia que você for jogar na live, me chama, a gente combina e eu vou.
Tá bom. Dame, dame, dame. E cara, hoje tá apertado aqui, mas eu queria destacar rapidinho um único acontecimento importante dessa semana, mas como uma pequena reflexão. Hoje, dia da publicação desse podcast, é o aniversário de 18 anos de Like a Dragon, que, óbvio, na época chamava Yakuza. Acho que a parte mais curiosa da trajetória dessa série é quão errada foi a primeira maneira como a SEGA vendeu esse jogo no Ocidente, né? Eles, na época, e eu lembro que chegou dessa maneira em mim, nas banquinhas de disco de CD pirata, eles se debruçaram demais naquela ideia de que o jogo era o GTA do Japão, porque é Yakuza, é crime, não é nos Estados Unidos, é no Japão. Mundo aí eles aberto. Botaram... É, exato. Aí eles botaram um monte de ator famoso. Tinha o Mark Hamill, que era o...
O Mark Hamill faz o Majima.
O Majima, é. O Michael Madsen tava no elenco também. E nessa, cara, quase mataram no berço a chance da série brilhar por aqui, porque não era isso, né, cara? Acho que... Eu não sei porcentagem aqui, mas eu vou chutar que pelo menos metade das pessoas que compraram esse jogo achando que ia ser GTA no Japão ficaram maluca de brava, né? Porque não é isso. Você tá lá e do nada você tá, mano, cantando karaokê. Tipo, o quê?
É uma pegada bem diferente, né? Kamurocho é um lugar bem denso e bem pequeno comparado ao mundo de GTA. É. Você nem anda de carro, pelo menos nos Yakuza que eu joguei.
Não, não tem carro, não. Não tem,
não
carro,
tem carro. Você pega um táxi lá no máximo pra ir de um ponto A a outro ponto. Ele é muito mais um brawler com elementos de mundo aberto.
RPG até,
e,
né?
Minigames e tal, do que um GTA e um melodrama divertidíssimo. Eu joguei os dois primeiros, né? Na versão do remake.
Kiwami.
Kiwami.
Você não jogou Zero?
Não joguei ainda, porque o Zero ele era muito longo e eu tinha acabado de jogar os dois seguidos. Eu falei, não, preciso parar um pouco.
Você,
mas todo mundo fala
certo.
Que o Zero é o melhor.
Nossa, o Zero, você vai se apaixonar, cara. Fantástico.
É. Quero muito jogar. E engraçado que Yakuza viveu meio que um momento de renascença, né? Porque é uma série que não era popular aqui no Brasil, no Brasil especialmente, né? No Ocidente.
Sim.
E desde Yakuza, talvez, do 6, do 6, Kiwami...
Foi o Zero, né? Foi o Zero,
foi,
cara.
Foi o Zero, é.
É.
Agora a gente tá vendo esse jogo vindo até pro Brasil. Legendado, e o Yakuza, que agora tem o Kiryu, vai ganhar uma voz em inglês, que não tinha, né? Sempre foi voz original. E eu tô muito curioso pra ver como vai ser a voz em inglês do Kiryu. Eu não vou jogar com a versão original, mas eu queria ver pra ver como o Kiryu vai soar essa voz que a gente já conhece há tantos anos aí, né? Tão marcante. É isso. PH, vamos gastar um tempinho aqui só para dar um alô para nossa comunidade que mandou e-mail. Nós não temos muito tempo, porque nós já estouramos o horário de hoje, mas o Edu Santana mandou um comentário fofo para a gente por e-mail. Falou assim, salve PH e Dias, estou passando para prestigiar o ótimo trabalho que vocês estão fazendo com o podcast. Ver vocês interagindo com todas as suas diferenças já era bom nos pings, mas ter esse tempo dedicado para você... Mas ter esse tempo dedicado para ver exclusivamente vocês interagindo está sendo absurdamente incrível. Vocês se completam de um jeito estranhamente bom. Olha só, a gente discutindo.
A gente gritou hoje um com o outro.
Gritou. E aí essa parte aqui que pegou a gente, o Edu mandou para a gente a primeira fanart oficial do X do Controle, que você vai encontrar nas nossas redes sociais, a gente vai publicar junto com esse episódio aqui. Um abraço pro Edu, o grande do Getsu,
do chat,
bom demais. Ele é do chat do PH. Cara, o PH me mostrou essa imagem ao longo da semana, porque ele acessou o e-mail antes que eu falei, pô, ficou muito,
muito
bom.
Muito legal. Cara, e aquela muito coisa, legal. Né? Quando tem fanart, aí abraço, cara. Acabou já.
Se ele deixar, a gente até bota de banner aí, hein, nas redes sociais.
Boa,
vamos dar uma olhada.
Boa.
Postar lá depois. Obrigado mais uma vez. Abraço também pro Carlos Donizete, que mandou umas sugestões de temas legais pra gente. E pro Daniel dos Santos, o Dads. Dads?
Dads.
Dads. Que mandou uma pergunta que a gente vai deixar pra edição que vem, porque, como eu disse, tá muito grande, mas semana que vem vamos fazer uma sessão maior de comentários. Só você mandar o seu comentário pra contato@xdocontrole.com, sempre com o título Comentários Podcast.
E aí, Dias, a gente tem o nosso último compromisso que é... A galera vai lembrar que na semana passada, Guilherme Dias oficialmente chamou de aposta idiota. E aí essa semana ele ficou bravo comigo falando que a aposta de hoje era idiota demais. Mas ó, vamos lá, vamos retomar aqui, porque a gente tem o resultado da última aposta. Na última semana eu perguntei em relação ao The Game Awards 2023 qual seria a diferença numérica do total de prêmios entre o primeiro jogo com mais troféus e o segundo. Eu apostei 4. O Dias apostou 2. E aí, vamos lá. O jogo mais premiado da noite de ontem foi, como a gente já falou, Baldur's Gate 3, que levou 6 estatuetas. E em segundo lugar... Que era previsível. E o segundo lugar era previsível também. Em segundo lugar ficou Alan Wake 2, com 3. A diferença é de 3. Ficou bem no meio, como o Dias falou que ia acontecer semana passada. O que significa que nós dois abrimos o placar ao mesmo tempo, Dias. Tá bom? Tá bonitinho ainda.
Olha, a gente fez na primeira semana, a aposta deu errado, fizemos na segunda, a aposta empatou. Espero que na próxima semana realmente a gente saia desse, sabe?
Entrave, né? Tá...
Desse entrave, desse imbróglio.
Eu acho que vai sair, cara, porque essa aqui é... Não vai ter como, só se você apostar o mesmo número que eu, cara. Ó, na próxima quinta-feira, dia 14 de dezembro, a Cygames e a Arc System Works lançarão Granblue Fantasy vs Rising, a segunda versão do jogo de luta de Granblue. A minha aposta é em relação ao trailer de lançamento do jogo, que vai sair, porque sempre sai. Qual será a duração do trailer na versão publicada no canal oficial? E aí, pra referência aqui, pra munir o Dias de informação, eu vou falar dos últimos 3 trailers que eles soltaram. Recentemente, a gente teve o trailer da data de lançamento, com 2 minutos e 2 segundos. Depois, o trailer de gameplay com Grimnir, que é um personagem jogável lá, que teve 1 minuto e 47. E mais recentemente, o trailer de história teve 2 minutos e 4 segundos. Eu apostei 2 minutos e 20 de duração. Dias?
2 minutos e 6.
Tá.
É, quero só deixar marcado que essa é a aposta realmente mais idiota que a gente já fez. Que nem pra ser um jogo mais conhecido, você pegou a versão, a segunda versão de Granblue Fantasy Versus, sabe? Tipo... É o nicho do nicho do nicho.
Dias, em que momento que eu vou conseguir fazer você falar de Granblue Fantasy versus Rising comigo, cara? Eu tenho que usar as armas que eu tenho aqui, cara.
Semana que vem eu preciso pensar pra eu começar das apostas aqui, porque, olha... Oh, deixa eu aproveitar e contar um negócio aqui pro pessoal, um easter egg pro pessoal que acompanha a gente no The Anime e acompanha a gente na live ontem.
Ah.
É, nós fizemos um bolão lá, né? E no fim das contas...
Ai, meu
lá
Deus.
Que não, deixa eu contar. Que a Isa tinha ganhado o bolão... É, com 7 acertos, né? Ela gabaritou, e que eu tinha ficado com 5 acertos, você tinha ficado com 2.
É, certo.
Na saída da live, eu conversei com um menino do broadcast lá, o Bruno, e ele falou que o pessoal da produção tinha se confundido. Ele meio que falou assim, como se fosse quase com uma informação secreta, assim, ó, pra eu não contar pra ninguém. Eu fui hoje checar o bolão de volta. Eu não tenho acesso ao documento do Forms que eu preenchi, mas eu fui ver as apostas e eu lembrava de cada um que eu tinha apostado.
Certo.
Eles realmente confundiram. Eu ganhei o bolão de ontem.
Então você tá usando esse espaço aqui pra fazer...
É, só pra lembrar, pessoal, que assim, eu tive uma vitória essa semana. É, então fica aí o aviso. Eu não quero tirar isso da Isa, né? Ela ficou tão animada. É. Mas eu fico feliz em saber que eu não tava errado em achar que eu tava certo. Porque eu falei, nossa, eu tô gabaritando, tá tudo certo. Nenhuma que eu apostei deu errado. E aí deu, nossa, eu errei 2? Quase que eu errei. E no fim das contas, realmente o erro foi da produção lá. É isso.
Eu gostei muito da imagem mental de tipo, a gente, mano, 3 da manhã saindo lá do estúdio, super fudido de cansaço, Dias. E o bolão, gente. Não, tá certo. A César, o que é de César, né? É isso.
É isso. PH, a gente volta na semana que vem, ainda no formato normalzinho, né?
Sim, noticioso,
pra
semanal.
Trazer notícias. Uhum. Mas o mundo dos games, ele meio que dá uma parada ali perto dos chamados holidays, né? O período... É, finalzinho de ano, de dezembro, ali não costuma rolar quase nada no mundo dos games.
Uhum.
E a gente também vai querer fazer um descanso, né?
Sim.
Então, só pra avisar o pessoal que a gente vai manter o podcast ao longo das semanas, mas nós vamos trazer um conteúdo mais frio que a gente vai gravar antes pra substituir a versão news, né, do X do Controle.
E?
Então, só pra vocês já ficarem preparados aí. E o conteúdo vai ser bem legal.
Não, então, é exato. O que você tá falando parece que a gente tá pedindo... Não, vai ser legal. Talvez seja mais legal do que o programa de notícias. Então, fiquem de olho aí que a gente vai tirar a pausa, mas o programa não. O programa vai continuar semanal, toda sexta-feira.
É isso, pegar 1h30 de gravação. Vamos encerrar, pelo amor de Deus.
Chega, vambora. Para, chega disso aqui, vai.
Gente, boa semana pra vocês e até semana que vem.
Tchau.
Tchau.